Bom dia. Para falar a verdade, nós estamos juntos. Quando eu falo nós, pastores José Roberto, Marcelo, Carlos, meu querido presbítero Orlando, desde sexta-feira à noite, passamos o sábado juntos na reunião do presbitério. E posso dizer para você que há 3 anos eu ouvia falar sobre vocês, e agora os meus olhos veem vocês. E esse olhar, conhece aquela coisa de amor à primeira vista? Alguns dizem que existem alguns que olham um para o outro, bate aquela química, não é isso? E aí, estando aqui com vocês, participando, e já prevendo o que temos durante o dia, porque hoje à noite nós vamos iniciar uma série lá na Vila Mariana, que tem como temática a igreja como ela é, e nós vamos falar sobre adoração. E como eu estou responsável pela pregação da noite, eu fiquei ouvindo essa turma cantando aqui, e eu já sei que eu tenho um não, né? Mas podia muito bem levar essa turma toda para lá e participar do culto com essa mesma liturgia, porque à noite nós temos também a ceia. Que riqueza! Eu pessoalmente gosto muito de participar com o povo de Deus que se reúne, e isso é a igreja, com uma adoração e louvor como aqui tivemos. Que Deus continue abençoando essa comunidade cristã nascida lá da IPVM. Estou vendo o reverendo Eudes lá no fundo. Eu cometi um grave erro há 2 semanas, se não me engano. Ele estava lá na igreja, e a IPVM de manhã, no domingo, ela lota salão, é uma coisa assim, e o culto é muito dinâmico. E avisaram para mim 3 vezes, reverendo Eudes, está aí. Falei, tá bom. E eu, quando eu olhava para a liturgia, tudo aquilo, pregação, e o pessoal da escola bíblica já pressionando, eu esqueci de dizer que o reverendo estava lá naquele dia de manhã. Estou aqui pedindo perdão na igreja filha. Deus abençoe o irmão. O tempo é agora, gente. A palavra de Deus vai falar ao nosso coração hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Eu não sei qual a versão geralmente que vocês usam aqui. Nós utilizamos lá a revista atualizada, Almeida, ARA, né? E também a NVI. Depende muito do contexto que nós queremos utilizar. Eu quero primeiramente ler Marcos 1, 14 e 15 na Almeida Revista e Atualizada. E a palavra de Deus, como vocês podem acompanhar ou na Bíblia de vocês ou no telão, a palavra de Deus diz assim: depois de João ter sido preso, João aqui é João Batista, foi Jesus para a Galiléia, porque Jesus estava na Judéia, então ele teve que ir para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, é um privilégio falarmos da tua palavra, pregarmos o evangelho do Senhor Jesus. Apesar de mim, apesar daquilo que eu sou, a minha oração é um pedido para que o Senhor nos use para a glória de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. E eu oro no nome dele. Amém. Geralmente, aqueles que pregam a palavra do Senhor, quando vão para o texto, eles também procuram algumas outras versões para poder se utilizar de uma palavra bem direta àquilo que nós queremos falar na mensagem. Nós lemos aqui esse texto naquela versão da Almeida e atualizada. No entanto, existe uma tradução que está se difundindo a cada dia entre nós, que é uma Bíblia muito boa para se fazer devocional, por exemplo, que é A Mensagem, de Eugene Peterson. E é importante a gente entender que ali ele expressa nos seus textos algo que, traduzindo, ele coloca um pouco daquilo que é o seu coração na tradução. E nesse texto que nós usamos aqui, ele vai traduzir da seguinte forma: depois que João foi preso, ele diz, Jesus mudou-se para a Galiléia e ali pregava. E pregava o quê? Dois pontos: o tempo é agora, o reino de Deus está aqui, mudem de vida e creiam no Evangelho. Ele é direto. Enquanto outras versões vão dizer que o tempo está cumprido, ele usa esse termo, o tempo é agora. Aqueles que leem, estudam basicamente a Bíblia, vão lembrar que o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, ele apresenta pelo menos três situações que são assim bem conhecidas nossas. A primeira situação do contexto de Marcos capítulo 1 é, sem dúvida alguma, o ministério de João Batista, um ministério que era feito no deserto da Judéia, junto ao rio Jordão. E esse homem, por conta da sua palavra, ele atraía multidões, e ali ele pregava o arrependimento, ali lhe pregava o batismo, e ali também ele dizia que a conversão genuína na qual as pessoas podiam ter, ela estava no ministério que viria após ele, que era o ministério de Jesus Cristo. Uma segunda situação também apontada pelo capítulo 1 é, sem dúvida alguma, o batismo de Jesus no João, pelo próprio João Batista. E em seguida, o capítulo vai nos informar que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás. E só então, depois desses 40 dias no deserto, é que Jesus inicia o seu ministério. William Hendricks, que escreve um comentário fabuloso sobre o Evangelho de Marcos, Ele vai nos informar que provavelmente Jesus, ele passou um ano na Judéia, e a sua popularidade tinha crescido tanto, que não era mais aconselhável para Jesus permanecer na Judéia. Por isso, ele deveria sair dali. Por quê? Porque os líderes religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus, eles estavam felizes com um acontecimento que foi a prisão de João Batista. E agora eles estavam preocupados com Jesus, cuja popularidade crescia. Portanto, nós temos aqui duas situações interessantes. João Batista foi preso. Porém, mesmo antes da sua prisão, multidões já estavam seguindo o Senhor Jesus, e a Bíblia relata que as multidões que seguiam Jesus eram maiores do que as multidões que seguiam João Batista, e isso acabou sendo um tiro no pé dos religiosos judeus, porque eles pensavam que teriam um tempo de calmaria após a prisão de João Batista, que trazia aquelas mensagens de arrependimento e aí por diante. E Jesus então, ele vai para a Galiléia. Preste atenção, porque esse é um detalhe muito importante na nossa reflexão. Jesus, ele sai, ele não pode permanecer ali, e ele vai então para a região da Judeia, da Galiléia. E Jesus, ele trazia uma mensagem igual à de João Batista, porém com um detalhe que era um divisor de águas. Porque Jesus, ele vai dizer o que João Batista dizia, ou seja, o tempo é agora. A diferença é que ele vai dizer, o reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam no Evangelho. Infelizmente, quando você continua lendo o relato dos Evangelhos e também de Marcos, a respeito do tempo de João Batista, nós vamos chegar à conclusão de que o tempo de João Batista acabara de forma trágica, mas um outro tempo estava iniciando. É o tempo que nós chamamos do Evangelho. O Evangelho é um tempo oportuno que nasce com o Senhor Jesus, com a sua pregação. E o que você vai ver em Jesus, e preste atenção porque são detalhes que nos acompanham até hoje. Você percebe que esse tempo de Jesus é um tempo que ele está ensinando, é um tempo que ele está pregando. É um tempo que ele está curando e expulsando demônios. Isso acontece até o momento que ele voluntariamente se entregou em prol das ovelhas perdidas que haveriam de crer e colocar a sua confiança nele. O tempo é agora. Igreja Presbiteriana de Moema está completando 12 anos. Os três últimos anos foram anos difíceis. Eu me lembro que em plena pandemia, eu tenho certeza que aqui também foi assim, nós tivemos que tomar uma decisão lá na Vila Mariana. Apesar de todas as restrições e conselhos para que nós ficássemos trancados em nossas casas, a equipe pastoral decidiu todos os dias ir para a igreja. E todos os dias, com todos os cuidados possíveis, nós colocávamos uma câmera em frente à gente e nós entrávamos nas casas das pessoas, por ali, dos membros. Porque nós sabíamos o que estava acontecendo. Quando nós chegamos no ano passado, 2022, perceba, nós entramos num ano também muito difícil, porque tudo indicava que a pandemia tinha, de alguma forma, acabado o que nunca acabou. Mas nós estávamos ainda no ano de 2022 com o rescaldo de tudo aquilo que estava e tinha acontecido. Nós tínhamos pela frente um ano político. Nós tínhamos uma Copa do Mundo no qual nós depositávamos toda a nossa esperança. Ou não? E nós tínhamos uma guerra acontecendo. Uma guerra que, no fundo, é inexplicável. Quando a gente pensa numa igreja que está comemorando 12, a gente fica pensando, irmãos, o quanto essa pandemia nos afetou. Porque ela deixou consequências no coração de muita gente, para não dizer na vida e na saúde de outros. O quanto a política quebrou dos seus relacionamentos, sejamos sinceros. O quanto a política quebrou dos nossos relacionamentos, o quanto a Copa do Mundo desmotivou a gente e gerou aquela raiva. E o quanto essa guerra inexplicável afetou a nossa esperança. Eu me lembro que eu fui pregar uma mensagem sobre o tempo do fim. Aí quando terminou a mensagem lá na Vila Mariana, o reverendo Gustavo chegou para mim e falou assim: você precisa continuar esse negócio. E você sabe que palavra do chefe é a palavra do chefe. E aí o que era um sermão, Marcelo e Carlos, se transformou numa série de 5 mensagens. E a gente chega à conclusão de que nós jamais fomos enganados quando a Bíblia fala a respeito do fim. Mas a grande pergunta que nós fazemos é: o que será que Deus tem reservado para nós quando Jesus diz, afirma, o tempo é agora, gente. O tempo é agora. Vamos voltar. Vamos voltar para Marcos capítulo 1. Mas eu quero lembrar que depois que Jesus disse que o tempo é agora, aí então ele sai da Judeia e ele vai para a Galiléia. E quando ele chega na Galiléia, diz o versículo 16, depois vocês podem conferir isso. Mas diz o versículo 16 do capítulo 1 que caminhando Jesus junto ao mar da Galiléia, ele viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, diz o versículo 18, eles deixaram imediatamente as redes e passaram a seguir a Jesus. Eu fico imaginando Jesus passando entre nós aqui e dizendo para mim e para você: o tempo é agora. O tempo é agora. Vinde após mim, que eu vou usar vocês. Há um detalhe interessante nos discípulos que são chamados por Jesus. Um detalhe muito interessante que pelo menos 2 deles, André e João, o evangelista que nós temos, os dois, eles eram discípulos anteriores de João Batista. Então imagine você que no corpo de discipulado de Jesus, pelo menos esses dois eram discípulos que vieram de João Batista. E a missão de João Batista com os seus discípulos era preparar o caminho para Jesus e promover aquilo que nós chamamos de reavivamento em Israel. No entanto, nós estamos lembrando desde o início que a prisão de João Batista aconteceu. E essa prisão trouxe um desânimo nos seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos esperavam que tudo daria certo. Eles esperavam que o reino viesse. Eles esperavam que aquela esperança tão aguardada enfim chegasse. Mas Jesus passa por eles, junto à praia, e vai dizer: o tempo é agora, o reino de Deus está aqui, mudem de vida e creiam no Evangelho. Há 2000 anos, essa palavra de Jesus foi dita. Mas deixa eu lembrar você, porque eu estou tentando construir um aspecto aqui bem bíblico, sem me tornar maçante, para você compreender aonde nós vamos chegar. 700 anos antes dessa palavra de Jesus. Havia uma profecia no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. E é interessante que essa profecia de Isaías 9, ela estava descrevendo um outro tempo, que era o tempo do cativeiro babilônico. Mas observe você o que diz o versículo 1 e 2 de Isaías. Esse tempo de escuridão, isto é, o tempo do cativeiro na Babilônia, esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Quanto tempo durou? 70 anos. A terra de Zebulon e de Naftali ou Naftali será humilhada. Mas aí vem a profecia, preste atenção, ela é linda. Mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada, entre o Jordão e o mar, se encherá da glória do Senhor. Isaías fala de uma profecia que aconteceria na Babilônia. Mas Isaías, ele fala de uma profecia que aconteceria 700 anos depois. E ele diz: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de profundas trevas, uma luz brilhará. E aí, querido pastor José Roberto, eu fico imaginando, porque o Marcelo estava falando lá do cálice, eu fico imaginando Marcos escrevendo o seu evangelho, e de repente ele chega nessa parte, quando ele diz: esse tempo chegou. O tempo é agora. O reino de Deus está aqui. Igreja Presbiteriana de Moema, o reino de Deus no coração e na mente dos seres humanos, ele começará a partir de Jesus a ser demonstrado com mais poder do que antes. Grandes bênçãos aguardavam aqueles que pela graça soberana teriam as suas vidas transformadas, mudadas e começariam a viver para a glória de Deus. O reino de Deus está aqui. O que indica esse reino? Que você encontra na Bíblia às vezes como o reino dos céus, ou apenas, simplesmente como reino. Esse reino indica a soberania, o domínio de Deus reconhecido no coração e ativo na vida do povo de Deus. É por isso que um dia, por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Vila Mariana estava sem condições de colocar mais gente, e aí veio: vamos começar uma outra, vamos plantar uma igreja. Então, há 12 anos foi plantada esta igreja. Assim foi plantada a Igreja do Ipiranga. E deixa eu dar uma notícia para vocês. Nós estamos com os mesmos problemas acontecendo lá hoje. Glória a Deus. Eu só não sei para onde que a gente vai. Mas precisamos. O que está acontecendo? Nós estamos entendendo como povo que o tempo é agora. No entanto, essa soberania e domínio só tem sentido quando as pessoas reconhecem quem é o rei do reino. E isso quer dizer que só os discípulos de Jesus é que podem experimentar essa verdade. É só a gente, ou melhor, é só aqueles que se renderam a Cristo, é que podem entender o que significa o reino. Você pode chegar hoje para o prefeito, para o governador ou para o presidente da república e dizer assim: olha, você está momentaneamente na liderança, mas eu quero dizer para você que quem reina é Deus. Se o camarada não for convertido, ele vai rir de você. Ele vai rir, por quê? Porque as pessoas que não têm o seu encontro real com Cristo, vivo e verdadeiro, não compreende isso. É por isso que Jesus diz em Lucas 17:21, o reino de Deus está, aonde, gente? Dentro de vós. Essa é uma referência de que apenas aqueles que foram alcançados pela graça salvadora é que podem ter essa certeza da experiência de Deus que reina. Esse reino também aponta para uma completa salvação. Completa. Isso quer dizer que todas as bênçãos materiais, todas as bênçãos espirituais, para o corpo e para a alma, acontecem quando Jesus é o rei em nosso coração. Esse reino, essa soberania, esse poder também aponta para a igreja. E saibam, a igreja não é o reino, a igreja é um sinal do reino. A igreja é a comunidade dos súditos do rei. Esse é o sentido, por exemplo, de Mateus capítulo 16, quando Jesus vai dizer nos versículos 18 e 19, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e vou dar para ela a chave dos reinos. A chave do reino dos céus. Compreende? Finalmente, essa soberania aponta também para o universo redimido, que é, sem dúvida alguma, o novo céu e a nova terra com toda a sua glória, algo que se encontra ainda no futuro. Por isso, que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai dizer para os seus súditos: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Portanto, Jesus estava na Judeia, Jesus foi para a Galiléia, o tempo passou, você começa a ler o relato de Marcos, de Lucas, de Mateus, e de repente Jesus, Ele quer voltar para a Judeia. Que é isso? Exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. O ministério de Jesus estava bombando na Galiléia. Quando Ele entrava no shopping da Galiléia, todo mundo dizia: Jesus, Jesus, Jesus. Aonde Ele passava, as pessoas só gritavam e seguiam, porque Ele era poderoso. Lucas 9:51, na versão NVI, diz que aproximando-se o tempo em que Ele seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Há um texto que diz que Jesus, Ele se virou em direção a Jerusalém. E Ele foi resolutamente. Ele foi para a cruz. Lembre-se, o tempo de João Batista acabou. O tempo de Jesus estava prestes a acabar. E a grande pergunta que nós vamos fazer é: quem agora vai continuar essa missão? Quem agora vai ensinar? Quem agora vai pregar? Quem agora vai orar pelos enfermos e necessitados? Quem agora vai expulsar os demônios? Quem agora vai sofrer pelo Evangelho? Nós estávamos reunidos ontem no salão social da igreja. Eu estava do lado de fora e estava entrando uma pessoa que ia participar de um treinamento de música. Ela não é da igreja E ela disse: quem são esses homens que estão aí? Só tinha homem lá também, né? É brincadeira. Esses homens são pastores e presbíteros. Mas são de onde? Eu falei, são de lugares diferentes. Nós chamamos isso de concílio. Eles são o quê? Pastores e presbíteros, são líderes da igreja. A responsabilidade, então, da igreja é de vocês. Eu disse, não. Como assim? Não. Nós somos apenas uma parcela daqueles que tem que ter uma preocupação maior. Mas a responsabilidade de continuar nesse tempo que é agora, é uma responsabilidade de todos os discípulos do Senhor Jesus, de todos os tempos e de todos os lugares. E aqui existe um erro que muitas vezes as pessoas, elas acabam cometendo, que é olhar para a liderança da igreja, que são pastores, que são presbíteros, que são diáconos, líderes de ministérios, e dizerem, a responsabilidade é de vocês. Não é. A responsabilidade é nossa. Por quê? Porque Jesus vê a todos, absolutamente todos, como discípulos que têm uma mensagem. A palavra de Deus diz que Jesus não veio para os saudáveis, mas veio para os enfermos e perdidos. Por isso que foram chamados pescadores, como João, como André. Por isso que foram chamados governantes, como José do Egito e Daniel na Babilônia. Por isso que foram chamados reis, como Uzias, rainhas, como Esther. É por isso que foram chamados juízes, como Sansão, e juízas, como Débora. É por isso que foram chamados administradores ou engenheiros, como Neemias. É por isso que você vai perceber que na Bíblia há o chamamento de funcionários públicos, como Mateus, como Nicodemos. Há inclusive ministros de Estado, como aquele etíope recém-convertido que começa uma igreja lá no Oriente. É por isso que você vê o chamamento de militares como Saulo, que veio a se tornar o grande apóstolo Paulo. É por isso que você vê médicos como Dr. Lucas, empresários como Lídia, que iniciou a igreja na sua própria casa, domésticas como aquela empregada de Naamã, que nós não sabemos o nome, mas que foi chamada. O tempo é agora. Deus nos chama integralmente. O que somos e o que temos, para investirmos nesse tempo. Discípulos, discípulas do Senhor Jesus, da Igreja Presbiteriana de Moema, olhe, olhe e haja neste mundo com a lente do reino de Deus. Por quê? Porque enquanto o mundo vê desespero, o discípulo vê esperança. Enquanto o mundo vê a ferida e a enfermidade, o discípulo vê a cura. Enquanto o mundo vê pessoas indefesas, os discípulos veem o poder de Deus. E é exatamente isso que significa aquilo que Jesus estava pregando e que serve para nós hoje. O tempo é agora. Mudem de vida. Não esperem se aposentar para servir o Senhor. O Evangelho ainda é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Por isso que Jesus, cheio de coragem, ele voltou a sua face para Jerusalém e foi para a cruz. Deixa eu perguntar para você nesta manhã, para onde está virada a sua face? Eu quero caminhar para a minha conclusão, lembrando de um fato que aconteceu na primeira igreja que eu pastoreei. Primeira igreja que eu pastoreei, eu fiquei 24 anos. Na mesma igreja. Comecei como seminarista. Eu só espero que vocês segurem a ponta aqui comigo, hein? Porque eu comecei como seminarista e ali fiquei 24 anos. Tempo bom, gente. Tantas experiências, tantas. Mas uma que marcou a minha vida e a vida da igreja foi um morador de rua chamado Ipojucan. Nossa igreja tinha acabado de levantar um espaço, porque a igreja crescia. E aí, o lugar que nós estávamos, o proprietário permitiu que a gente construísse um espaço um pouco maior. E nós construímos um espaço para umas 130 pessoas sentadas. Então, de 40, nós fomos para 130, a igreja enchendo. E nós tínhamos lá um calhetão, né? Porque nós não tínhamos um teto como esse, ar-condicionado. Você não tem ideia do que era aquilo. E estava um calor. E de repente entra na igreja o Ipojucan. O Ipojucan era um morador de rua. Mas ele, por conta da falta de banho, ele cheirava muito mal. E é interessante que a igreja lotada, onde ele sentava, o que acontecia? O espaço se abria, ele ficava sozinho. Mas havia algo que Deus estava fazendo no coração dele. Ele tinha um cabelo assim, né? Liso, porém todo durinho por conta da falta de lavar, sujeira. E ele tinha toda aquela sujeira no rosto, no corpo. Mas ele cantava como ninguém. Ele era um baixo. Sabe aquele baixo que todo coral precisa? Ele cantava aquelas músicas e ele prestava atenção a cada palavra que eu dizia. Isso aconteceu num culto. E ele chorava o tempo todo. Aconteceu num outro culto. Aconteceu num terceiro culto. E aí eu recebi a visita de dois diáconos que vieram falar comigo. Eduardo, como é que você vai resolver essa situação? Por quê? Porque o Ipojucan tinha uma cadeira só dele, um local só para ele de louvor, só ele estava ouvindo, era um privilégio. O que você vai fazer com isso, Eduardo? Aí eu me coloquei numa situação, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, os pastores às vezes têm certas regalias. Eu disse assim para eles, Edmilson e Davi, dois grandes amigos até hoje, eu vou formar uma comissão especial agora. E vocês dois fazem parte dessa comissão especial para poder resolver o problema do Ipojucan. E não é que eles levaram a sério. Eles deram banho no Ipojucan. Eles deram roupa para o Ipojucan. O Ipojucan, quando colocou uma roupa nova e tinha tomado um banho, ninguém conheceu ele. E agora ele já não estava mais à parte. Ele estava no meio. E quando ele cantava, ele entusiasmava todo mundo, porque a sua voz era linda. Ele marcou comigo uma conversa. E quando estava diante de mim, ele disse, está aqui a minha vida. Tirou do bolso alguns papéis, jogou em cima da mesa. Ali havia uma carteira de serviço, é isso como é o nome? Carteira de trabalho. E eu fui olhar aquela carteira de trabalho, eu não estava falando com o Zé ninguém, não. Eu estava falando de um homem cujo emprego era um emprego muito importante, mas que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa. Depois eu vi a foto da família que ele perdeu. Outras fotos. Até que eu me deparei com uma foto no qual eu conhecia uma pessoa e disse assim: eu conheço essa pessoa já veio à igreja. Ele disse: essa é minha irmã, Thelma. Anos que eu não falo com a Thelma. E eu fui atrás da Thelma. Aproximei-o e pôs o cã dela. Essa foi a primeira festa que nós tivemos. Só que o tempo que ele permaneceu fora e naquela vida foi um tempo tão difícil, tão amargo, trouxe tantos problemas que ele não podia mais se aproximar da família. Aliás, a família dele, ele já tinha perdido. A esposa estava com outro. Os filhos estavam sendo tratados e educados por outro. E o que restava para ele? Era continuar a sua vida. Ele não aceitou a ajuda da igreja de ter uma casa para poder recomeçar. Ele disse que teria que fazer isso com as próprias condições dele. Ele continuou na rua. E é interessante que ele passou a cantar para outros moradores. O que eu não podia alcançar, ele alcançava. Ele cantava e ele pregava aquilo que ele ouvia de mim, pregava para os outros moradores. E o Davi e Edmilson, dois diáconos preciosos, estavam acompanhando a vida dele. Chegou o Natal. O Natal ele passou de manhã com a família. Tânia, Thelma. E depois ele voltou para o local de sempre. E sumiu. Passa uma semana, duas, três semanas. Onde está Ipojucã? E os meninos foram atrás e descobriram que aquele lugar onde ele estava, os seus amigos haviam matado ele. E ele foi enterrado como um indigente. Vocês não têm ideia o quanto aquilo mexeu com a nossa igreja. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão de uma palavra que a gente ouve sempre de Charles Spurgeon, quando ele diz que evangelização é um mendigo contando para outro mendigo aonde ele pode encontrar o pão. Eu sou esse mendigo. Que ando contando para outros mendigos aonde eles podem encontrar o pão. Porque às vezes nós queremos entregar nossa vida, aquilo que somos, apenas para ouvir palavras bonitas a respeito da palavra. Quando o Senhor Jesus vem para nós e diz: o tempo é agora, o reino de Deus está aqui, mudem de vida e vão pregar o evangelho. Sabem, 12 anos, a igreja é o povo de Deus que se reúne. Mas essa igreja é também o povo de Deus que avança. O que tem impedido você de fazer diferença nesse tempo? O que tem impedido você? Porque quando você olha ao redor, você vai encontrar pessoas que precisam saber aonde tem o pão. Talvez falte a você o arrependimento. Arrependam, mudam de vida. É o que Jesus está dizendo. E a palavra grega usada por Marcos é metanoia. É ser verdadeiramente convertido, passar por uma mudança radical de coração e experimentar uma completa mudança de vida. Eu não tenho receio em dizer que tem muita gente que precisa fazer como Jesus, olhar para Jerusalém e caminhar resolutamente para lá. Mas no nosso caso, nós precisamos olhar para a cruz e se render ao amor e graça de Jesus. Quem sabe, falta você coragem, pois o medo nos afronta. Quando nós somos desafiados a sermos um discípulo, o que vai acontecer se eu começar a dizer e a entender que o tempo é agora e que eu preciso entrar nesse corpo de discípulos e discípulas de Jesus? Não tenha medo. Quando você decidir isso, você vai ver coisas acontecerem. Recentemente eu estava com o pastor Gustavo, nós estávamos almoçando e os pastores lá almoçam uma vez por semana juntos. E nesse dia só estava eu e o Gustavo, nós estávamos sentados lá num restaurante. Aí no nosso lado tinha um casal e começamos a orar agradecendo a Deus pelo alimento. E a gente não agradece, não, a gente agradece: Senhor, muito obrigado pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia. E quando a gente abre o olho, o casal que estava do lado olhando para a gente assim, espantado. E a moça que ia nos servir: que é isso? Isso aqui é agradecer o alimento. Posso pôr a mão em vocês? Como se a gente fosse diferente. O casal, de onde vocês são? Somos aqui da igreja. O tempo é agora. Entendeu? Tenha coragem. Tim Keller, ele diz que quando a gente começa a viver essa realidade, isso é o início de um avivamento. Pois quando acontece, cristãos que estão dormindo acordam. Cristãos nominais se convertem. E pessoas difíceis para se alcançar, vêm para a fé. O tempo é agora. Mudem de vida e creiam no Evangelho.